y'all out here for, man? What you here for, huh? Does your life matter? Does your life matter?
Começando mais um podcast WTW Cash, Welcome Tomorrow Cash. Obrigado vocês que estiveram ouvindo. Sabe que o primeiro podcast nosso teve muito sucesso. O podcast Somos Todos Dona Maria, o primeiro podcast. Foi muito legal. Obrigado você que está ouvindo e acompanhando aí, sabendo mais informações do que é o Welcome Tomorrow, que é muito mais do que um evento, um ecossistema. E você que está nos acompanhando, a gente está muito feliz de você estar ouvindo a gente. Mais feliz ainda, porque hoje é um podcast especial, porque é uma pessoa mega, ultra especial que está aqui com a gente. Antes de apresentar quem é ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para ela, qual que é a música da sua vida? Assim, tem uma música? A gente gosta de colocar a música no começo do nosso podcast. Tem uma música?
Eu acho que é We Are The Champions.
We Are The Champions do Queen. Então vamos começar aqui, antes da gente abrir o podcast, um pedacinho do We Are The Champions. E depois eu vou contar pra você quem é a pessoa que falou que a música dele é We Are The Champions. Vai lá! Muito bom, né? Então é legal, We Are The Champions, somos todos campeões. E a gente está torcendo para o evento ser um evento campeão também, com tudo que a gente está construindo, com tudo que a gente está fazendo. Mas graças a essa pessoa que está aqui com a gente, muitas das discussões que a gente tem feito é porque ele nos provocou a pensar mais. Ele é um provocador de sinapses. Ele é o cara que nos faz pensar mais longe, a olhar com mais profundidade para tudo aquilo que a gente tem construído. E eu quero apresentar, então, com muito carinho, que a gente vai bater um papo especial hoje, Walter Longo. Muito obrigado, Walter.
Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês novamente. Eu fico impressionado com o volume de atividade que vocês fazem o tempo inteiro, inventando e reinventando. Eu estou até preocupado de ter estimulado tanto em função da multiplicidade de coisas que vocês estão preparando. E esse evento de novembro, eu estou fascinado antes de vê-lo. Imagina quando eu estiver lá, porque tudo que eu estou vendo que vocês estão preparando já é algo realmente inusitado no país.
É, e a gente está muito animado com todas as conexões que estão acontecendo. E antes da gente começar o bate-papo, eu quero também apresentar que está aqui com a gente hoje a nossa head de conteúdo, Karina Constância, que é a pessoa que faz acontecer dentro do Welcome Tomorrow.
Olá, Flávio. Olá, Walter. Prazer estar aqui com vocês. E o público pediu, né, Flávio? Então eu voltei nesse segundo episódio.
Pediram muito, assim, foi a mãe dela e o irmão ligou pra gente.
Eles votaram bastante.
E ligaram pra gente e falaram, ah, a Karina precisa voltar. E a Karina, Walter, disse que preparou algumas perguntas que ninguém nunca te fez.
Tá certo, vamos lá.
Na vida
então.
Hoje. Tá ótimo, ela falou perfeito. Que ela vai estimular hoje as suas sinapses. Se é possível isso, se alguém já conseguiu ao longo da vida, ela promete que ela vai tentar. Ô Walter, o evento está acontecendo, muita coisa acontecendo, bons parceiros. Hoje foi um dia muito, muito produtivo. A gente criou um projeto novo agora, mais um projeto, chama Influenciadores do Amanhã. A gente está escolhendo 30 influenciadores digitais que têm alguma causa e algum projeto relevante para o Brasil, para o mundo, para a cidade, para qualquer coisa, mas que sejam influenciadores que não venham a mídia digital só para ganhar dinheiro, né? Porque tem muito influenciador que está aí, que fica lá, tipo, ah, não faço nada se não tiver dinheiro no meu bolso e tal, e não é isso que a gente quer. Então a gente falou com algumas agências digitais aí, e a gente está preparando 30 nomes muito especiais, de muita relevância digital, mas muito mais do que relevância digital, a gente está trazendo essas pessoas para uma relevância de conteúdo, né? De realmente gerar algo que seja relevante para o mundo dentro da discussão do evento. E você é um cara que fala muito sobre esse mundo digital. Cada vez mais a gente fica olhando para esse mundo digital. Te preocupa um pouco essa distância entre a digital e o real? É o quanto que a gente olha hoje por esse mundo digital e ele está desconectado com aquilo que de fato é verdadeiro, né? Você vê, por exemplo, muitos youtubers ou entrando em depressão, pessoas passando por crises de identidade, porque eles não conseguem, né, talvez fazer com que de fato aquilo que eles estão colocando nas redes sociais se torne real naquilo que eles estão vivendo no dia a dia.
É, olha, Flávio, esse assunto, né, dessa dualidade inclusiva que todos nós vivemos entre o digital e o real, esse é um assunto hoje de preocupação constante de psicólogos, de sociólogos, é realmente algo que as pessoas estão bastante preocupadas. Mas eu tenho a impressão que, tanto no mundo real quanto no mundo digital, se as pessoas não tiverem uma causa, elas vão entrar em depressão. Entendeu? Ou seja, eu vejo tanto youtuber que existe sem razão de existir, assim como eu via gente que não tinha razão de existir no mundo real. E são as pessoas que provavelmente mais vão entrar em depressão, mais vão tomar remédio, medicamento, porque todos nós queremos uma coisa só na vida. O que nós queremos é ser relevante e fazer diferença. Quando uma pessoa quer dinheiro, quando outra quer poder, quando você vai lá no fundo daquela pessoa, o que ela quer é fazer diferença, é ser relevante, é fazer algo que marque, né? É ser relevante para as pessoas, às vezes para a sua família, às vezes para o mundo inteiro. O tamanho da relevância pode ser diferente, mas o que todo mundo quer é fazer diferente. Fazer diferença, ser relevante. Então, eu tenho a impressão de que o mundo digital abriu uma caixa de Pandora para um bando de gente irrelevante e sem causa. Nós tínhamos no mundo heróis sem causa, agora temos youtubers sem causa. E isso realmente dá a essas pessoas um certo vazio, né? Mas não é um vazio causado pelo mundo digital, o vazio está dentro delas. Seja no mundo digital ou real, elas estariam vazias. E, claro, isso é preocupante porque gera um fenômeno social que exige muita atenção.
Talvez o grande desafio do mundo de hoje seja a gente parar de olhar para o coletivo e começar a olhar para o indivíduo. Todas as coisas são muito para o coletivo. Então, você vai para uma empresa, por exemplo, ela cria planos de benefícios para o coletivo. Então, assim, mas tem momentos que pessoas têm seus momentos diferentes. Tem uma mulher que acabou de ter filho e que, de repente, ela queria transformar aquele gym pass, ou academia, o plano de auxílio creche. A outra pessoa que não tem filho, que é a empresa da auxílio creche, ela não queria ter auxílio creche, ela queria ter um investimento na faculdade que ela está fazendo. Quer dizer, ainda a gente tem um pouco de fazer tudo pensando no coletivo e de se olhar ainda um pouco para o indivíduo, né? Porque cada um tem a sua própria percepção.
Na verdade, isso é um dos assuntos que eu mais tenho dedicado ultimamente, que é o seguinte: todo mundo acredita que a Idade Média acabou em 1453, né? Com a invasão de Constantinopla. Não é verdade, a Idade Média está acabando só agora, porque até hoje, em pleno século XXI, nós fomos sempre orientados e sempre agimos pela média. Se você analisar, a educação sempre foi pela média. Tem um monte de gente na classe, eu dou a matéria pela média da inteligência ou da capacidade de apreensão daquelas pessoas na escola, na classe, né? Se você olhar a televisão, ela decide colocar um filme em determinado horário porque a média da população quer assistir. Se você olhar, tudo que está ao nosso redor é decidido pela média, né? E claro que quando você cria algo para a média, você mediocriza as relações. Você, de certa maneira, torna todo mundo mediano. E o mundo digital, talvez a grande revolução do mundo digital, é que nós estamos deixando a Idade Média, estamos no fim da Idade Média e entrando na Idade Mídia. E o que é a Idade Mídia? É o momento em que cada um de nós virou uma mídia. Veja, nós estamos aqui reunidos gerando mídia. Eu, quando entro no meu Facebook e ponho alguma coisa, eu estou gerando mídia. Cada um de nós temos hoje no Brasil 200 milhões de mídias. E qual é a grande vantagem dessa mídia? Que agora, em vez do monólogo, isso se transformou em diálogo. Eu posso saber o que cada pessoa quer, o que ela tem de necessidade, de desejo, de problema a ser resolvido individualmente. E a inteligência artificial e toda a gama de tecnologia disponível hoje permite que a gente passe a conhecer as pessoas individualmente e, portanto, tratá-las de maneira individualizada. Isso é um fenômeno fundamental que a gente tem que entender, porque até hoje o adimplente pagou a conta do inadimplente nos bancos. Eu que pago as coisas certinho, pago um juros estratosférico, porque alguém não paga, o que gera um incentivo ao mau comportamento. Quando eu faço seguro saúde, eu que me cuido pago a conta de quem enfia o pé na jaca. Então não faz sentido um mundo orientado pela média. Mas como não havia fórmulas ou tecnologia para que a gente conhecesse as pessoas individualmente, era a única forma de gerir países, empresas ou até a família. Hoje não, hoje a gente tem a capacidade de ouvir, entender, decodificar, gerar ilações e inferências individualizadas. Isso permite, então, que abra um novo mundo, onde talvez o transporte coletivo tenha que ser repensado dentro da mobilidade, né? A escola, com o ensino à distância agora, pode estar indo para o ensino individual, onde cada um vai aprender na velocidade que permite, que ele se permite. O cadastro positivo está permitindo agora que eu premie ou incentive quem paga direito e separe ele de quem paga mal. Ou seja, nós estamos saindo da Idade Média e entrando na Idade Mídia. Isso é uma grande mudança e isso acontece em função do mundo digital.
E, Walter, isso é um desafio para os profissionais de comunicação, né? Eu, como profissional de comunicação, foi um mercado todo ditado pela média. E como você acha que os profissionais agora de publicidade, propaganda, comunicação, têm que se relacionar pensando nesse ser individualizado que é quem está escutando esse conteúdo ou essa mensagem?
Olha, primeiro, assim, se antes eu já via, vamos dizer assim, nas agências e mesmo nos anunciantes, uma certa preocupação com as mudanças, essa preocupação se agudizou muito, né? Por quê? Porque a tendência nossa, quando há uma grande mudança, é tentar continuar usando as velhas práticas adaptadas ao novo cenário. Só que dessa vez é uma mudança não química, ela é alquímica, ela é uma mudança de essência. Então, mais do que nunca, você tem que rever o que você está fazendo. Você tem que repensar o que você está fazendo. Ninguém vai construir um edifício feito pela Idade Mídia num alicerce de Idade Média. Nós vamos ter que repensar. E a primeira forma de repensar é entender que o monólogo acabou, que a mídia de massa já era. E quando eu digo já era, não é que vai acabar amanhã, mas que tende a ser reduzida na sua importância, na sua capacidade de mover corações e mentes, né? Os influenciadores, né, que a gente chama hoje, talvez o maior fenômeno atual não são os influenciadores que têm milhões de pessoas que seguem, mas sim os micro-influenciadores, pessoas que realmente geram conteúdo relevante, não apenas algo cômico, divertido ou interessante, pessoas que realmente contribuem para uma causa. Então, todo mundo, no fundo, ganhou uma, vamos dizer assim, no seu bolso, uma biblioteca de Alexandria, né? Onde eu posso saber o que eu quiser, a hora que der vontade, na profundidade desejada, mas todos nós, a sociedade como toda, ainda 85% ainda usa esse instrumento fascinante que é a internet para puro divertimento, para ver gatinho estourando balão, para ver o Whindersson Nunes fazendo comicidade. Quer dizer, ninguém entendeu ainda que o que nós temos na mão é algo poderoso como nunca a sociedade teve. Mas mais do que isso, a comunicação daqui para frente vai se lastrear em Big Data. Ou seja, não há mais aquela pessoa que quer comprar alguma coisa. Há aquelas pessoas que querem comprar alguma coisa por razões distintas, em momentos distintos, a preços distintos. E hoje, através do Big Data, eu já posso saber não somente o que a pessoa quer, quanto ela está disposta a pagar, mas principalmente a sincronicidade da minha oferta com o desejo, a necessidade e o poder de compra daquela pessoa. O Big Data hoje oferece a possibilidade de você falar individualmente a custos permissivos com milhões de pessoas. Isso nunca existiu antes, ainda é uma ferramenta muito nova. É como os índios, quando de repente você chegasse hoje numa tribo indígena e trouxesse, vamos dizer assim, uma máquina a vapor. Ele não vai saber nem o que fazer com aquilo. Vai levar um tempo para as pessoas se acostumarem e entenderem que, no fundo, daqui a provavelmente 5 ou 10 anos, não vão mais existir empresas de celular ou empresas de seguro ou empresas de aviação. Vão existir empresas de Big Data que por acaso vendem passagens aéreas, ou celulares, ou seguro. Que o Big Data vai ser o centro da gestão das organizações. E através do Big Data eu vou decidir aonde eu coloco a minha loja, o que, que eu ofereço, a que preço, quando, para quem. Esta é a nova forma da gente se relacionar individualmente. E claro que o Big Data, portanto, passa a ser o centro das decisões, né? A nova Lei Geral de Proteção de Dados traz para muita gente uma preocupação com a possibilidade de usar o Big Data. Porque as pessoas dizem, mas se agora eu preciso do opt-in ou da aprovação das pessoas, pois é mais razão ainda para usar o Big Data. O Big Data é a verdadeira valorização da marca, porque eu darei o meu opt-in para as marcas que eu confio e que eu respeito. Ou seja, não tem que se preocupar. Quem é sério, quem investiu em marca, quem trabalha corretamente, quem é honesto, vai ter o opt-in da população para essa comunicação. Eu quero receber informações sobre coisas que são relevantes para mim. Eu vou dar opt-in para empresas que eu confio. Eu vou dar opt-in para empresas que eu respeito. Portanto, todo mundo que investiu em marketing vai ter agora o grande prêmio, que é a aprovação do diálogo por parte de cada pessoa. Então, eu vejo que é uma mudança tão radical de paradigma que vai haver um período para as pessoas se acostumarem com esses novos parâmetros de avaliação e de ação. Mas é irreversível e acho que será muito melhor nós sermos bombardeados apenas das coisas que queremos ou que são importantes para nós do que esse mar de irrelevância que se tornou a comunicação.
E é interessante você falar isso, Walter, em comunicação, porque cada vez mais a tecnologia que está ajudando a gerar tudo isso, né? Então, para fazer o Big Data, você vai usar a inteligência artificial, você tem um robô. A gente está falando da quarta revolução industrial, que muitos dizem que é a última revolução industrial, que não vai existir quinta, porque o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois de tudo, toda essa mudança que está sendo programada para acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando qual é o tipo de ser humano que a gente está construindo, se formando, dessas gerações que estão surgindo agora, que vai ser quem vão dominar essa tecnologia, porque alguém vai dominar essa tecnologia e vai ter que agir com ela. E eu sempre digo que é maior que a revolução industrial ou que a inovação tecnológica, a gente precisa pensar na inovação humana. E que seres humanos que a gente está construindo para esse novo mundo. Porque senão tudo vai ficar muito robotizado, eu vou ficar recebendo as mensagens que eu preciso receber porque alguém leu meus algoritmos e entendeu aquilo que é importante para mim. E a gente vai perder o touch. Né? E a gente vai perder essa coisa que eu acho que ainda há um resgate. Hoje teve uma coisa curiosa, Walter, para te atualizar. Eu fui visitar a Prefeitura de São Paulo, que a gente está negociando para o evento se tornar o calendário oficial da Prefeitura de São Paulo. Eu estava com o secretário e ele estava contando de um projeto ali no Viaduto do Chá, que eles estão revitalizando o projeto. E eu achei incrível o projeto. E eu achei incrível o projeto porque eu acredito muito no resgate do passado para a gente conseguir entender o futuro. E aí eu saí de lá, e o meu time adora isso, né? Porque eu saí de lá, já mandei mensagem para todo mundo, eu falei, sabe a cidade de Smart City que a gente está construindo? O projeto todo original dela era para ser uma cidade moderna. Eu falei, não, a gente vai pegar o Centro Histórico de São Paulo e nós vamos reproduzir o Centro Histórico de São Paulo na Smart City. Porque uma cidade inteligente é uma cidade que não esquece a sua história, é uma cidade que não esquece seu passado. Se a gente vai olhar o futuro, eu quero resgatar o passado. Porque é resgatando o passado que a gente vai lembrar um pouco da história. E eu fico com medo dessa tecnologia toda isso, vir
mas olha,
e a gente perder esse...
Não fique com medo, porque o que está acontecendo é, no fundo, back to the future. Ou seja, há 150 anos atrás, eu comprava alguma coisa baseado no diálogo e não no monólogo. Eu ia num sapateiro, conversava com ele, ele media meu pé, ele avaliava o tamanho e ele fazia o sapato para mim. A tecnologia, 150 anos depois, permitiu um retorno ao passado. Mass customization nada mais é do que a possibilidade tecnológica de eu voltar a ter um diálogo que eu parei ou interrompi há 150 anos atrás. Então, nada mais correto do que reproduzir uma cidade resgatando o passado, porque o que nós estamos fazendo com a tecnologia é trazendo de volta os valores do passado, que é em função do crescimento populacional e da análise pela média das coisas, nós perdemos esse toque pessoal, individual e diálogo que nós tínhamos há 150 anos atrás.
Muito a ver com tudo que a gente fala, né? A gente está falando da Welcome Tomorrow, do amanhã, mas a gente não pode esquecer de toda essa história, de todo esse legado que a gente já teve, assim. Então, acho que a tecnologia está aí para potencializar. E uma coisa que eu acho interessante em toda essa discussão de média e mídia é a questão do tempo, né, Flávio? Eu acho que nada melhor do que você para falar um pouquinho sobre isso, de o quanto que o tempo é algo individual, né?
Até é curioso, Walter, uma coisa que é um grande desafio para a gente, até para quem está ouvindo o podcast, até a gente recebeu muitos elogios aí do primeiro podcast, porque a gente não consegue explicar, é um desafio, mesmo com o mestre do marketing, o mestre da comunicação, que é o senhor Walter Longo, a gente mesmo com todas as suas orientações e suas mentorias, a gente não consegue reproduzir o que a gente está fazendo. Alguém entra no nosso site, entra, vê o nosso material. E aí eu fiz várias reuniões apresentando e hoje eu tive uma reunião que a gente acabou de sair com algo que tinha dois diretores de RH na reunião e eles ficaram impressionantes com essa discussão do tempo. impressionados. Que eu falava, mas eu não vi isso em nenhum lugar. Onde que vocês estão falando isso?
Esse conceito básico de que mobilidade não é ter mais tempo na sua vida, é ter mais vida no seu tempo, né?
E que não é o modal, né? Porque às vezes a gente fica discutindo qual modal, se eu vou de ônibus, de carro, de bicicleta, como se modal fosse resolver um problema. Porque, na verdade, não é o modal. Na verdade, é o ser humano que usa o modal e você ter a percepção do que realmente funciona para
você. Se você pensar a automação do automóvel, vamos dizer assim, autônomo, nada mais é do que ter mais vida no seu tempo. É ter mais tempo para você enquanto você está no trânsito, se dedicando a coisa, em vez de ficar dirigindo o carro. Quer dizer, tudo. Quando você analisa, toda a evolução tecnológica leva a gente a ser cada vez mais humano. Se eu estou dirigindo e sou obrigado a dirigir meu carro, pouca atenção eu posso dar ao meu filho. Na hora que o carro autônomo existir, eu posso brincar com ele enquanto eu estou me dirigindo a algum lugar, né? Se a gente olhar hoje a educação, eu outro dia estava no carro indo para casa e assistindo um seriado na Netflix no táxi. Porque quando chegar em casa, eu quero conversar com a minha mulher, não quero assistir série. Ou seja, nós estamos, no fundo, querendo cada vez ser mais humanos. E a tecnologia tem que ser usada para facilitar a humanidade, que sempre esteve presente em nós, mas que, de certa maneira, o mundo foi nos tirando. As grandes cidades fazem com que a gente perca muito tempo, né? Grandes cidades e grandes organismos são metabolismos lentos. Tá certo? Dentro dessa lentidão metabólica, nós perdemos muito tempo durante muito tempo. Cada vez que eu tinha que ir no banco e ficar na fila, eu perdia um tempo precioso de curtir a vida, a família, uma boa comida, um bom vinho, porque eu estava na fila. Agora, eu em 2 minutos resolvo a coisa no meu celular. E o que a gente tem que tomar muito cuidado é de não colocar mais coisas no lugar daquela que continuem nos tornando menos humanos. Quer dizer, é fundamental que a gente se torne, por um lado, mais produtivo, por outro lado, mais humano, mas ainda valorizando o sabor de um vinho, né, o sorriso de uma criança. Se a gente não aproveitar isso, nós somos uns imbecis. Nós temos que prestar mais atenção nas coisas que fazemos e ser mais humanos, entendeu?
E sabe o que é interessante? Eu lembro muito, eu fiquei com em mente quando você voltou da viagem da China e você fez um comentário esse ano sobre o 996, né? 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, e você fez aquele paralelo, que é um paralelo muito inteligente, que eles estão altamente produtivos, produzindo muito, e por isso que o país não para de crescer, enquanto a gente está nessa discussão que a gente precisa ter mais tempo para fazer as coisas legais, para falar de propósito, para pensar na nossa família. E eu estou numa discussão forte, assim, tentando trazer isso para dentro do evento, é que nós somos seres indivisíveis. Assim. Não existe essa separação mais entre o Flávio trabalho e o Flávio pai, o Flávio marido, o Flávio casa. Eu sou uma pessoa única. Eu posso estar numa segunda-feira, 4 horas da tarde, falando com meu filho, levando ele à escola, levando ele ao futebol, como num sábado à tarde eu estou respondendo no WhatsApp, respondendo e-mail. Tudo vai depender do equilíbrio que eu dou para as coisas. E o que eu percebi quando você me falou isso, eu comecei a olhar para mim. Eu falei assim, mas eu sou um cara que falo muito sobre o tempo, eu sou uma pessoa que procuro muito colocar as prioridades em ordem, mas eu trabalho demais, assim. Eu devo trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, todos os dias. Mas quando é sábado e domingo, por exemplo, eu desconecto totalmente. Na sexta-feira eu já me desconecto totalmente. E mesmo no meu trabalho, durante a semana, eu procuro fazer o máximo aproveitamento desse tempo para ser altamente produtivo com as coisas que, de fato, eu acredito. Porque eu gosto de contar essas histórias quando eu chego em casa. Então, uma conversa como a sua, eu estou aprendendo aqui. Eu vou chegar em casa, vou chamar meu filho e vou contar para ele. Nossa, hoje o Walter Longo disse uma coisa que eu fiquei muito impressionado. Então, eu acho que não tem o que a China está vivendo, o que eu quero dizer, assim, ainda lá está a separação das casinhas. Ele faz um 996 porque ele precisa ter o tempo dele lá de trabalho, 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 e aí depois ele tem um tempo que ele vai pensar na vida pessoal dele, que ele vai gastar o dinheiro que ele ganhou, que ele vai comprar as coisas que ele precisa e tal.
É que no fundo a gente tem uma tendência a olhar de maneira binária, né? Ou trabalha muito ou vive muito. E na verdade, a causa transforma o trabalho em vida. Se eu trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, mas entendendo que eu estou gerando alguma coisa relevante para o mundo, para mim, para minha família, que aquilo que eu estou trabalhando muito está fazendo com que meu filho possa ir estudar numa universidade de primeira linha no mundo, e que eu estou contribuindo para o mundo com o meu trabalho, que eu não estou apenas empilhando tijolo, mas construindo uma catedral, aquilo é vida. Não necessariamente...
Trabalho.
Trabalho. Não necessariamente trabalhar é ruim e lazer é bom. Só pensa assim quem não tem uma causa e nem vê um objetivo maior no trabalho, entendeu? E se você, naquele momento, está no trabalho, mas está ajudando alguém a se desenvolver, está treinando uma pessoa para ser uma melhor executiva ou executivo, aquilo não tem preço, aquilo é vida, né? Então, quando a gente olha de maneira, vamos dizer assim, dogmática, não, temos que trabalhar menos, temos que ter jornadas de 40 horas... É uma bobagem gigantesca isso, entendeu? Também é uma bobagem gigantesca no mundo da idade mídia você dizer que mulher tem que ganhar igual a homem. Não! Eu não posso ganhar igual a outra pessoa se eu for melhor do que a outra pessoa, seja eu homem ou mulher. E dentro de uma empresa, ter uma lei que obrigue que funções iguais exigem pagamentos iguais é uma estultice da idade média. Porque se eu me ocupar mais, for mais produtivo, estudar mais, investir mais no meu capital intelectual, eu vou ganhar mais, eu mereço ganhar mais. E ao ganhar mais, eu estou me remunerando pelo tempo que eu despendi, e isso é vida. Porque eu vou ter, na hora em que eu não estiver trabalhando, uma qualidade de vida melhor por ter mais dinheiro. Então, é assim, nós pensamos até hoje na Idade Média, e estamos entrando na Idade Mídia. Isso muda todas as relações humanas. Entendeu? Nós temos que entender que muita gente ainda fala assim, olha que absurdo, dois filhos de mesmos pais são completamente diferentes. Não é absurdo, eles são indivíduos, né? Não importa se estão no mesmo ambiente, são pessoas diferentes, são indivíduos. E a gente tem que pensar isso em relação aos nossos filhos, em relação aos milhões de consumidores. São pessoas diferentes em momentos diferentes de vida, com expectativas, sonhos diferentes.
Você sabe que a gente, o Márcio Atala, um dos embaixadores do evento, ele falou que 80% das doenças crônicas, né, você estava na reunião, que são geradas por quatro aspectos da vida humana, né, estresse, movimento, alimentação e sono. E eu estava aqui pensando nisso, pensando o quanto que a gente tem que ter esse equilíbrio na vida, olhando para esses quatro aspectos. E uma das coisas que, não sei se você sabe, a segunda conversa que a gente teve foi num jantar em Londrina, aliás, foi fazer uma palestra em Londrina, a gente jantou junto. E você me deu uma aula sobre o estresse, né? O quanto que você conseguiu equilibrar a sua vida ao longo da sua jornada analisando o estresse. E aí, desde aquela conversa nossa, eu comecei a usar mais preto. Uma porque...
Usar o mesmo tom de roupa facilita.
Pra facilita, né? Porque eu não fico mais discutindo. Porque eu falei, aí muita gente fala assim, começou a andar com o Walter Long e ele quer ser igual ao Walter Long, casando só preto. Eu tô aprendendo, eu sou um aprendiz. E com viagem, eu lembro que você me falou sobre viagem, às vezes, eu estou dizendo isso porque às vezes você me ensinou a usar o Take Your Time, eu fiz uma palestra sobre o Take Your Time, cada um tem que saber usar o seu próprio tempo, porque cada um tem sua própria noção de vida, mas muitas vezes a gente é induzido ao longo da nossa jornada a viver experiências que a gente entende que é legal, porque no coletivo é legal. Uma coisa é viagem, a todo mundo viaja, então assim, eu vou viajar também,
claro.
Mas às vezes viajar, e aí eu passei por umas experiências agora com o Matheus, meu filhinho pequeno, tá com um ano ele já viajou mais do que muita gente já,
certo.
Adulta. Ele já fez duas viagens internacionais, menos de um ano ele já fez duas viagens internacionais, já fez 10 vezes viagens dentro do Brasil e tal. E aí esses dias eu tava falando com a minha esposa, mas pra quê? E a minha esposa que fala isso pra mim, pra quê? É um estresse. Tipo, é um estresse no avião, ele não fica confortável, ele vai na cama, ele não dorme à noite, ele fica chorando à noite. Aí você fica tentando montar uma programação pra onde ir, que tenha bebê, que encaixe bebê, não precisa, deixa ele no cantinho aqui. Eu digo, às vezes, mas por que que a gente quer viajar? Porque, é legal, todo mundo viaja, vamos viajar. Vamos fazer uma viagem.
É. E a gente na média, as pessoas gostam de viajar. Olha,
e a gente inconsciente acaba indo na média.
Como você sabe, eu estou muito ligado à área médica por razões profissionais. Aí eu tenho visto que uma das áreas que mais precisa entender que saiu da idade média e entrou na idade mídia é a medicina. A medicina até hoje se baseia em protocolos genéricos. E tudo que a gente fala é assim... Este tipo de alimento faz mal para a média da população. Para algumas pessoas é inerte, para outras faz um mal horrível, né? determinado produto sobe o colesterol da média das pessoas. Mas cada um de nós é um universo à parte. Eu tenho uma capacidade de absorção de açúcar que pode ser o dobro ou metade da sua. Ou necessidade de mais glicose para gerar mais energia do que a sua. Nós, na verdade, não somos nós. Nós somos nós e o nosso microbioma, que são os bilhões de bactérias que estão no nosso corpo e que processam e metabolizam alimento, sono, de maneira diferente. Então, dizer, temos que dormir 8 horas. Não, para alguns, 4 horas é mais que suficiente. Para outros, 8 é pouco. Então, o que a gente vai perceber agora, e a tecnologia vai nos ajudar, é que a gente vai poder monitorar tudo isto, né? E vai poder saber quem é o verdadeiro Walter Lung, quem é o verdadeiro Flávio Tavares, quem é a verdadeira Karina. E você vai dirigir sua vida baseado no seu indivíduo. E a sua saúde vai ser monitorada por você. O seu corpo fala, ele vai te dizer se ele precisa mais ou menos. Não importa se quando você lê alguma coisa na rede social, está dito que isto faz bem ou faz mal. Depende da pessoa. Só que antes a gente não podia saber isso. Os estudos eram feitos pela média, a gente seguia a média. Ovo faz mal, aí paramos de comer ovo. Não, depende. Para algumas pessoas o ovo aumenta o colesterol, para outros não. E nós agora podemos, graças à tecnologia, saber cada uma dessas coisas e monitorar isso. Então, tem crianças que se estressam muito em viagem, tem outras que não se estressam nada. Então, assim, se a pessoa não se estressa nada, viaje mais. Se estressa muito, não viaje tanto. Descobrir o seu eu interior, o seu indivíduo, é fundamental para a felicidade, para a gestão do seu tempo e, principalmente, para gerir grandes cidades como essa, que é São Paulo. Quer dizer, você achar que 17 milhões de pessoas que estão aqui ao nosso redor saem no mesmo horário, voltam no mesmo horário, porque é um absurdo. Tem gente que adoraria estudar durante a noite porque é notívago. E quer estudar durante a noite, deveríamos ter isso. Hoje não. Hoje, depois das 10, você é obrigado a pagar um salário adicional para quem trabalha mais tarde. Você motiva, incentiva as pessoas a fazer tudo igual, né? Tudo pela média. Das 7 às 9 da manhã, 17 milhões de pessoas saem de casa. Das 5 às 7 da noite, volta todo mundo para casa. E qualquer pessoa queira fazer algo diferente é penalizada com custo adicional de salário, com risco de segurança. Está tudo errado. Cada um deveria se dirigir na hora que quer, ir para onde quiser, trabalhar da forma que quiser. Dava para fazer isso antes? Não. Nós estávamos na época da Revolução Industrial, onde se faltasse um elemento na linha de produção, a máquina não funcionava. Então, a gente não pode continuar pensando como naquela época.
Você sabe que eu fico vendo, porque sempre quando a gente pensa em tudo isso que você está falando, e a gente fala muito sobre flexibilização de horário, fala do anywhere, anytime, hoje a gente tem que trabalhar de qualquer hora, em qualquer lugar, tem muita empresa, e a maioria, né, vai falar assim, se a gente tem uma CLT rígida, a gente não consegue adaptar essas questões e tal. Aí eu resolvi agora, dentro do evento, a gente vai ter uma arena que vai chamar Tomorrow Law. Eu vou pegar os principais escritórios de advocacia de São Paulo e eles vão construir conteúdo sobre como adaptar a lei ao futuro e à inovação. Porque aí eu quero falar, não vamos discutir então o que é a patinete, e o drone que voa, e esse carro autônomo, e o futuro do trabalho.
Aliás, é quase que analisar as leis adequadas ao presente, porque as leis estão no passado.
E como é que os escritórios vão se adaptar? Como é que a lei trabalhista vai funcionar nesse novo mundo que 17 milhões estão saindo das 7 da manhã? E se tiver que sair às 11 da manhã? Ah, não dá, porque veja bem, ele tem que cumprir uma carga horária, porque se ele não bater o ponto...
O sindicato
não vai deixar. Então a gente quer chamar os principais escritórios de direito e criar um conteúdo lá para as pessoas que estão interessadas em promover mudança e estão com medo dos aspectos jurídicos, vão sentar lá e vão ter uma consultoria, vão ver palestras, ver conteúdo na área.
Grande ideia, porque, no fundo, um dos grandes entraves ao desenvolvimento humano é exatamente o regramento excessivo que aconteceu. Eu não sou um anarquista, mas eu acredito muito no Estado pequeno, num Estado menos paternalista, num Estado menos protetor, mas num Estado incentivador. Né? Eu acho que o Estado tem que me incentivar e me dar desconto de IPTU se eu morar a menos de 3 quilômetros do trabalho. Mas não teria que me multar se eu quiser sair agora com o meu carro, porque eu estou indo ao médico me sentindo mal e eu vou tomar uma multa porque hoje é dia de rodízio. Quer dizer, esse lado negativo, controlador de Estado grande, de Big Brother, isso é que tem que acabar. E eu tenho a impressão, o Niall Ferguson escreveu no seu livro A Torre e a Praça. Ele escreveu, até hoje, a luz da torre iluminou a praça. Daqui para frente, o brilho da praça é que vai iluminar a torre. Ou seja, não será mais um governo, o Estado, o poder, que vai dizer para as pessoas o que fazer. Nós é que vamos nos autogerir individualmente e o governo vai, através de mecanismos de incentivo, gerar uma população cada vez mais civilizada, né? Mas não porque ele manda, não por castigo, não por punição, sim por incentivo, por premiação e valorização dos indivíduos de bem.
Eu tenho um dado, na verdade, dois dados que eu acho que pode contribuir com a discussão que a gente está falando. Saiu uma pesquisa recente que eles pesquisaram as rotinas de trabalho de trabalhadores do mundo todo. E o Brasil ficou em sétimo lugar no ranking que os trabalhadores mais fazem horas extras. Eles dão um total de 18, em média, horas extras por mês. E aí eles perguntaram quais seriam os motivos maiores de estresse das pessoas no trabalho. E a maior porcentagem das respostas foi relacionada ao equilíbrio, manter o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Então, isso mostra o quanto que essa questão em relação ao tempo e ao equilíbrio está muito forte hoje.
Verdade. Se bem, Karina, que hora extra no Brasil tem razões outras, como o custo de contratar e o custo de demitir é muito grande, não é? Neste país, enquanto que nos Estados Unidos é a coisa mais simples do mundo. Cresceu a necessidade de produção, contrato mais gente. Decresceu, demito as pessoas. Portanto, ninguém faz hora extra simplesmente porque eu compro horas de pessoas de fora para dentro da empresa. Num país onde demitir custa muito caro, né, o que você faz? Você tem um grupo menor de emprego, daí os 13 milhões de desempregados, né, e quando aumenta o volume de trabalho, você prefere pagar o adicional de hora extra para essas pessoas do que correr o risco de contratar e depois ter que demitir. Então, no fundo, toda essa teórica defesa de um governo paternalista em cima da população vai em detrimento da população e não em seu benefício.
Eu também acho que assim, na área produtiva faz todo sentido, mas tem uma área assim, que eu acredito muito que as empresas estão demorando muito para entender a mudança dessa nova geração. Então, eu acho que tá ficando... quem está refém hoje? Quem que é a pessoa hoje que aceita trabalhar dentro de uma empresa, chegar às 8 da manhã, sair às 18 da tarde, gastar 2, 3 horas para se deslocar? Ainda é aquele profissional medroso, que não é empreendedor, que não é criativo, que não está se auto-reinventando e que está ali com medo de perder esse emprego e não conseguir porque o empreendedor, o jovem, o cara que... ele não se adequa mais a esse sistema. E aí o que eu acredito é que você acaba tendo pessoas, em alguns aspectos, médias, trabalhando, que precisa fazer em mais horas o que outro faria naquela mesma quantidade de horas de trabalho. E as empresas estão pagando pela essa ineficiência, porque elas não querem se reinventar para atrair o talento e dizer assim, não, o talento ele precisa, eu preciso flexibilizar. Porque o que importa no fim agora é a entrega do que ele está fazendo, não é a quantidade de horas que ele está entregando.
Isso pode ser outra das razões, porque tem um volume de hora extra grande que você está citando, claro. Mas uma coisa que a gente precisa entender também é que organização social tem que ter um mínimo de ordem em relação à sociedade, né? E se a gente deixar cada um fazer o que quiser, por mais que eu seja um incentivador do indivíduo, né? O que aconteceu com esta nova geração? Quando eu era pequeno, eu dormia a hora que meu pai mandava e eu comia a comida que minha mãe punha na mesa. E o fim de semana, quem decidia eram meus pais. E eu me adaptava à minha casa. Hoje, os filhos dizem o que deve comer, a hora que vai comer, a hora que vai dormir. E a casa vive a partir da cabeça e da ideia dessas crianças, que se transformaram em tiranos dentro de casa, porque os pais vivem em função deles. Seja porque tem remorso e está trabalhando muito, seja porque a mãe saiu de casa para trabalhar. A razão eu não sei e não importa, mas o importante é a casa se adaptou às crianças. Aí essas crianças... eu, quando ia para a escola, fazia fila, cantava hino nacional, ficava quieto na classe. Eu me adaptava às regras da escola. O que acontece hoje? A escola se adapta às crianças. As escolas estão dando medalha para o último lugar, porque o que importa é autoestima. E as crianças perderam completamente o senso de controle e têm a chamada liberdade absoluta e a preocupação obsessiva com a autoestima. Quando essa criança cresce e vai trabalhar, ela espera que a empresa se adapte a eles. E as empresas estão também se adaptando a eles, botando mesa de snooker, escorregador. Veja o que é uma empresa hoje, se não é uma visão de um jardim de infância. Novamente, eu acho assim, eu não estou contra isso, dessa adaptação. Como eu falei a vocês, eu sou um adepto do conceito da individualidade, mas eu acho que vai voltar de maneira pendular para um centro. Ou seja, vai haver novamente pessoas que querem sair de casa num carro autônomo, trabalhar durante o trajeto, chegar lá e sair às 4 horas da tarde, fazer a sua ginástica e ir para casa jantar com a esposa. Esse tipo de gente existe, continua existindo e vai continuar existindo. Outros vão optar por empreender e vão criar um aplicativo e achar que vão ficar milionário até ver que a vida é muito mais difícil do que ele imagina. A verdade é, a adolescência era uma doença que passava com a idade e continua sendo. Só que antes passava aos 18, agora passa aos 38, mas passa. Essas pessoas vão sim querer ter filhos, vão estar preocupadas com a educação da criança, vão tomar o ponto da criança e ver a lição de casa dela. Ou seja, não vamos também ser tão revolucionários em achar que agora ninguém tem mais emprego, ninguém tem... Não, não é assim. Quer dizer, vamos olhar, por exemplo, essa tendência do coworking. Foi um negócio absurdo e já voltou para uma certa lógica, porque o coworking tem vantagens e desvantagens. Então, eu tenho a impressão, eu sou muito, talvez por ser mais velho que todos vocês, ou talvez que a soma de vocês, né? Eu tenho a impressão que o mundo é pendular, que o mundo sempre vai para um lado, né? Um pêndulo, depois ele volta e a tendência é ir para um centro. Centro aonde vai ganhar autonomia e individualidade cada uma das pessoas. As pessoas que têm curiosidade, entusiasmo e otimismo vão ser empreendedores. As pessoas que buscam liberdade vão ser cada vez mais autônomas. E as pessoas que buscam segurança vão querer um emprego, um trabalho, um 13º. É assim que será o mundo. O mundo passa por idas e vindas, né? Como se fosse assim, um badalo de um sino. Mas já já a gente vai se adequar. Que é tudo tão novo que a gente corre para um lado, depois corre para o outro, né? A gente gera ao mesmo tempo excitação e medo, como toda passagem de era. Quando os portugueses chegaram aqui na costa brasileira, os índios ficaram excitados e com medo, né? Quando chegou o digital, nossa, a excitação e medo que um celular causava nas pessoas, que a internet, era impressionante. Eu tinha um gato que eu gritava com ele no meu celular, ele gritava comigo, ficava todo mundo fascinado com aquele gato que eu gritava, né? Eu descobrir a música que está tocando no ambiente, eu mostrava para as pessoas com orgulho, eu era um gênio por conseguir fazer isso com chazantas, né? Hoje, se eu fizer isso, eu sou um idiota, não é? Ou seja, a fase inicial do mundo digital gerou excitação e medo. Nós estamos em outras fases de excitação e medo que também vão passar e que vai entrar numa certa normalidade. Nunca será como antes. A evolução é inexorável. Mas não vamos também levar exageradamente para o outro lado. Ou seja, pessoas vão querer apartamento com 2 dormitórios e churrasqueira na varanda. É claro que vão ter pessoas que vão preferir viver num loft, né? Com bicicleta e velocípede na porta. Não importa, quer dizer, o que vai acontecer só reforça a tese de que o indivíduo é que vai prevalecer. Porque uma tendência para um lado ou uma tendência para o outro é pensar na média e não no indivíduo.
Você fez o aplicativo agora para envelhecer você mesmo na foto lá? Você foi lá
eu
e colocou?
Eu fiz e fiquei muito velho. Eu já sou velho, então fiquei muito velho. A minha mulher ficou linda, velha. Adorei ela, velha. Eu acho que eu sou arqueólogo, ou seja, quanto mais velha ela fica, mais eu gosto dela, entendeu? Deve ser.
Karina, tem mais um comentário para antes da gente encerrar?
Não, eu gostei dessa colocação do Walter, porque mostra que, pensando nessa era mídia, o futuro é de todos. E é muito o que a gente está falando no evento, né? A gente está querendo... O evento vai ser um lugar para todo mundo. Então, acho que é muito legal a gente pensar nessa individualização e pensar no futuro como um futuro para todo mundo.
Uma coisa que está muito mexendo comigo é que cada vez mais a gente fica vendo o mundo com as tribos, né? Então, a gente tem as feministas lutando pelos seus direitos, e é legal, todo mundo lutando, mas a gente está se esquecendo das coisas que nos unem e está só brigando pelas coisas que nos separam. E a gente não está colocando na pauta o que nos une enquanto seres humanos. Porque a causa das feministas também é minha, a causa dos homossexuais também é minha, a causa do negro também é minha, a causa dos índios também é minha. Tem muito mais coisa que nos une do que nos separa. E quando a gente fica nessa individualização de tema, e cada um vai para sua bandeira e vai lá para a rua e fala, a gente tem que resolver, a gente está se esquecendo, a gente fica lutando por aquilo que me interessa, sem esquecer daquilo que nos interessa, que nos une. E o grande desafio do nosso evento esse ano é a gente colocar todo mundo junto. é colocar o grande empresário, o grande executivo, a startup do jovem que quer mudar o mundo e tem preguiça de arrumar a própria cama, como você diz. Colocar o poder público, colocar o prefeito, colocar o secretário, colocar um influenciador, colocar o cara da favela. A gente fechou agora com o Edu Lira. Tem muito jovem que está em uma comunidade que ele é marginalizado porque ele mora dentro da comunidade. Vamos trazer para dentro dessa discussão. Eu quero colocar ele numa mesa de debate junto com o presidente de uma IBM, com o presidente de uma grande empresa, junto com o influenciador, junto com o prefeito, e fazer uma mesa de debate para mostrar que é o que nos une que vai ajudar a gente a construir amanhã. Não é ficar a discussão daquilo que nos separa, não é a discussão individual. É a discussão coletiva.
Isso é tão verdade, Flávio, que até pouco tempo atrás eu mexo muito com planejamento. Então a minha grande obsessão era tentar entender cada geração. Nós tínhamos a geração Baby Boomer, depois a geração X, a geração Millennial, depois a geração Z. E o que eu comecei a notar recentemente, né, é que está difícil e cada vez mais difícil de você dividir as pessoas por geração. Uma mulher de 50 se veste exatamente hoje como uma mulher de 20. Você não consegue nem perceber a diferença de roupa, de tratamento, de maquiagem. E antigamente havia um jeito de se vestir aos 50 e um jeito de se vestir aos 20. Antigamente, games, eu tenho uma empresa, eu sou sócio de uma empresa de games, jogava jovens, jogava um game. Agora eu vejo pessoas de 60 jogando com pessoas de 12 anos, não é? E todos tendo o mesmo tipo de prazer naquela convivência. Então, fica cada vez mais claro que estamos deixando de ter millennials, geração X e baby boomer, e tendo uma nova geração que está surgindo, que a gente chama de perennials. É uma nova geração, uma nova forma de ver as coisas, que não tem mais idade, é ageless. Pessoas de 20, de 15, de 50, de 60, que são unidos, integrados, não por idade, mas por identidade. E o que, que são identidades? Uma preocupação cada vez maior com as marcas que eu ponho para dentro do meu corpo e uma preocupação menor com as marcas que me vestem, né? Uma preocupação grande com os animais, uma preocupação grande com a ecologia. São causas que unem essas pessoas. E a pessoa pode ter 12 ou 60, aquela causa, aquela identidade, não é mais por idade, e sim por causas. Então, dentro dessa visão, o que você está fazendo no seu evento é, no fundo, reunir as pessoas que são perennials deste país. Para juntos, eles já têm uma identidade, eles já têm algo em comum, independente das suas diferenças e individualidades. Porque tribo é tão antigo quanto essa visão de mídia de Idade Média. Ou seja, na Idade Média as pessoas viviam em tribos. E toda vez que você faz uma tribo, em vez de pensar na massa ou no indivíduo, essa tribo é mais controlada, tem mais necessidade de comportamento, gera castas e estamentos, como se diz, vamos dizer assim, nas religiões mais orientais, criam sunas de comportamento que você é obrigado a se vestir daquele jeito, usar barba daquele jeito, porque senão você é penalizado pela sua tribo. Tribo não é liberdade. Tribo é falta de liberdade. A verdadeira liberdade é você ser um indivíduo, aceito na sua individualidade, mas parte de uma grande massa e de uma grande multidão. Unidos pelas causas e respeitados na sua individualidade. E é isso que você está promovendo nesse evento.
É isso mesmo, é isso que é o Welcome to More. Então, se você que está nos ouvindo aí se identificou com alguma dessas coisas, se você quer ouvir mais o Walter Longo, se você quer ter esse privilégio que a gente tem aqui de ter esse guru, esse mito contribuindo com a gente com tantos conteúdos. Posso chamar de guru? Não, guru não,
não
é o nome.
Não, pode.
Você vai ter a oportunidade de conhecer lá no Welcome to More, são 6 dias de evento. Se você se identificou, você tem que estar lá, tá? São vários temas, entra aí wtwconference.com.br, conhece um pouco mais sobre o projeto. Eu quero fazer um agradecimento especial antes de encerrar ao Gustavo Pazzi, que foi o cara que ajudou a gente a construir o podcast. Aliás, a gente fala muito dessas tribos todas. Um dia eu liguei para um cara que entende muito de podcast, que é o Gustavo. Falei, Gustavo, a gente quer fazer um podcast do Welcome to More para começar a fomentar, colocar no Spotify. E ele falou, tô dentro. Eu falei, mas quanto que é? Não, não é nada. Eu acredito em vocês, eu quero fazer. E ele foi, ele comprou o equipamento, ele saiu no horário do almoço dele, ele montou, ele gravou o primeiro, ele editou o primeiro, publicou e, de uma forma muito generosa, contribui muito com a gente aí. O Gustavo vai estar lá no evento, a gente vai dar uma área para ele dar aulas de podcast para quem quer produzir seus podcasts, vai estar dentro do evento. Então, se você... E a outra coisa, novidade, dentro das 9 plenárias, a gente vai ter um estúdio de podcast. Todos os conteúdos de talk shows e de mesas de debate, a gente vai gravar nas plenárias e já vai subir para o Spotify em podcast imediatamente. Terminou o conteúdo, alguém edita e já sobe pro Spotify, as pessoas vão ter acesso ao conteúdo que vai estar lá sendo gravado, principalmente mesas de debate e talk show, porque aí não tem um direito autoral sobre isso. As palestras, vocês vão ter que acessar o nosso conteúdo de streaming, mas as mesas de debate e talk shows a gente vai estar subindo no Spotify. Então, se você está mais interessado, Welcome to More, vai lá, quero agradecer muito o Walter Longo por essa aula, mais esse bate-papo incrível. Eu tenho certeza que todo mundo que vai ouvir... Eu fico pensando um pouco na sua história, Walter, pensando no legado que você está construindo. E é muito legal pensar que esse legado ultrapassa, né? Você não tem mais ideia do que você está gerando de conteúdo para o mundo. Eu fico pensando que daqui 40 anos alguém vai ouvir esse podcast e vai falar quem foi esse gênio que contribuiu tanto para a humanidade. Mas às vezes assim, a gente faz as pílulas e a gente não tem noção do quanto que ela fica.
Na verdade, a gente não tem noção de quanto a gente contribui. Tem pessoas que encontram comigo e falam assim, Walter, assisti uma palestra Zoom, mudou minha vida. Eu falo, nossa, que felicidade de alguma maneira a gente poder tocar pessoas. Meus 8 anos no aprendiz foi muito isso. Pessoas encontravam comigo e falava, eu então passei a ter, vamos dizer assim, no aprendiz, não apenas um ofício, uma função, mas eu passei a ter uma causa de ajudar pessoas a tomar decisões. Então, assim, é fundamental na vida da gente ter causas, né? Eu confesso a vocês que minha grande felicidade de ter conhecido vocês, e a gente está junto já esse tempo, trocando ideia, conversando, foi isso, encontrar em vocês uma identidade. A mesma vontade de contribuir, o mesmo senso de causa comum, né? Essa busca por fazer diferente, por fazer diferença. Isso é muito gostoso, muito legal, e eu me sinto realizado de ter vocês como amigos, viu?
Obrigado, Walter. A gente também se sente muito realizado. E obrigado, Karina, mais uma participação com a gente. Vamos
mais
ver se
uma.
Sua mãe e seu irmão vão votar para você estar na próxima.
Espero que todo mundo vote para eu estar no terceiro episódio também. Obrigada, Flávio. Obrigada, Walter. Sempre um prazer conversar com vocês. E só reforçando, então, o Welcome Tomorrow de 5 a 10 de novembro. E quem quiser saber mais, www.conference.com.br.
E eu vou dar uma outra dica para você. Se você quer saber muito sobre o evento, dia 25 agora, a gente vai estar fazendo o lançamento oficial do evento.
25 de julho, né?
25 de julho agora, a gente está fazendo o lançamento. E se você está assistindo, ouvindo esse podcast antes do dia 25, você pode se conectar nas redes sociais, tanto do Welcome Tomorrow quanto do Walter Longo, no LinkedIn dele. A gente vai ter blocos transmitidos online. Então, por exemplo, o conteúdo do Walter vai ser transmitido pelo LinkedIn dele, pelo LinkedIn ao vivo. E você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais o evento, como também dentro das redes sociais do Welcome Tomorrow. Tá bom? Então espero você dia 5 a 10 de novembro participar com a gente desse evento incrível, que é muito mais do que um evento. Ele é, na verdade, aí um ecossistema, ele é um grande projeto para a gente tentar transformar um pouco o futuro. Porque eu tenho dito que o futuro, a gente não pode esperar o futuro chegar. A gente, na verdade, tem que caminhar em direção ao futuro, fazendo com que ele se torne cada vez mais belo, porque essa é a nossa missão. Mudar o presente, a gente está transformando o futuro dos nossos filhos amanhã. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.